Atenção emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre o nosso giro com novidades para os motoristas. Nova resolução do CONTRAN simplifica a obtenção da CNH, amplia o acesso digital e favorece milhões de brasileiros atualmente sem habilitação. A redução dos custos pode chegar até 80%. Vamos saber mais com Claudimário Carvalho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou nesta terça-feira a regulamentação de nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que moderniza o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. A medida reduz em até 80% o custo total, permite curso teórico digital gratuito e flexibiliza as aulas práticas, beneficiando jovens, trabalhadores informais e motoristas que precisam da CNH para trabalhar. Atualmente, cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação e mais 30 milhões têm idade para obter o documento, mas não possuem a carteira devido ao alto custo e à burocracia. O novo modelo permite que o processo seja iniciado digitalmente, amplia a atuação de instrutores credenciados pelos DETRANS e mantém apenas etapas obrigatórias presenciais, como exame médico e coleta biométrica. O Ministério dos Transportes informou que a mudança busca promover inclusão produtiva, reduzir desigualdades e segue padrões internacionais de avaliação para garantir mais segurança no trânsito. O processo modernizado também beneficia motoristas profissionais das categorias C, D e E, com menos burocracia e mais opções de formação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Durante participação na 14ª Conferência Nacional de Assistência Social, nesta segunda-feira em Brasília, o presidente Lula destacou avanços, desafios e novas ações para fortalecer a rede de proteção social. Claudimário Carvalho está de volta para falar sobre isso.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu a 14ª Conferência Nacional de Assistência Social em Brasília na segunda-feira, celebrando os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e os 32 anos da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Ele destacou a reconstrução da política após retrocessos recentes e defendeu que todos os brasileiros tenham garantidos direitos básicos como alimentação, cultura, emprego e formação profissional. Lula também pediu mobilização nacional contra a violência às mulheres e afirmou que vai buscar articulação com os poderes da República para enfrentar o problema. Foi celebrado os resultados alcançados pelo SUAS, como a retirada do Brasil do mapa da fome e a redução de mortes e internações entre crianças e idosos desde a criação do Bolsa Família. A programação incluiu ainda a entrega do prêmio CNAS Simone Albuquerque, que reconhece iniciativas inovadoras na assistência social, além de homenagens a profissionais e gestores do sistema. Durante o evento, o governo autorizou o repasse anual de R$ 79.200.000 para ações de combate ao trabalho infantil e instituiu a Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUAS. Representantes da sociedade civil reforçaram a defesa da PEC 383, que estabelece financiamento mínimo para a política. A conferência também ampliou a representatividade de grupos historicamente excluídos por meio sorteio de cotas e segue até esta terça-feira com a aprovação das deliberações nacionais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Olha, também durante a 14ª Conferência Nacional de Assistência Social, o governo brasileiro anunciou quase 80 milhões de reais ao ano para combater o trabalho infantil. Dilson Santa Fé.
O governo federal anunciou a destinação de quase 80 milhões de reais por ano para ações de combate ao trabalho de crianças e adolescentes. O ato foi assinado nesta segunda-feira durante a 14ª Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em Brasília. Os recursos no valor de 79 milhões e 200 mil reais anuais vão ser repassados ao Distrito Federal, aos 26 estados e a 1.011 municípios no âmbito do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. A medida autoriza o pagamento regular para fortalecer ações de prevenção e atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias. A assinatura foi feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e pela Secretaria Nacional de Assistência Social, em evento que reuniu gestores públicos, trabalhadores do setor e representantes da sociedade civil, e marcou os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Durante a conferência, foram destacadas a atuação da rede socioassistencial em todo o país e a importância do sistema na identificação de situações de vulnerabilidade, no acompanhamento de famílias e na garantia de direitos. A Conferência Nacional de Assistência Social segue até terça-feira e tem como foco o fortalecimento das políticas públicas de assistência social no Brasil. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Lançado relatório sobre combate ao racismo em plataformas digitais. Mais informações com José Carlos Andrade.
O governo federal lançou nesta segunda-feira o relatório da consulta pública sobre o combate ao racismo nas plataformas digitais. O documento reúne propostas coletadas em iniciativa conduzida pelo Ministério da Igualdade Racial e pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, com apoio da Secretaria-Geral da Presidência. A consulta foi realizada entre 1º de setembro e 15 de outubro por meio da plataforma Brasil Participativo e recebeu 86 contribuições de especialistas, pesquisadores, organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos. As propostas abordam 8 eixos temáticos e apontam convergência em 3 frentes principais: regulação e responsabilização das plataformas, fortalecimento dos canais de denúncia e proteção às vítimas, além da promoção da transparência nos sistemas algorítmicos. Segundo o relatório, as contribuições irão servir de base para a elaboração de diagnósticos e recomendações que devem orientar políticas públicas voltadas ao enfrentamento da discriminação racial no ambiente digital. A iniciativa integra o Plano de Comunicação pela Igualdade Racial na Administração Pública Federal. De acordo com o governo federal, os próximos passos incluem aprofundamento dos estudos, articulação entre órgãos públicos e construção de instrumentos normativos voltados à promoção da igualdade racial nas plataformas digitais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O governo do Brasil criou a Estratégia de Contratações Públicas Sustentáveis. A medida prevê integração de critérios socioambientais nas compras e contratações realizadas pelo Estado. Lucília Araújo tem mais detalhes do programa.
O governo federal instituiu a Estratégia Nacional de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável. O decreto número 12.771 de 2025 foi publicado nesta segunda-feira, dia 8, no Diário Oficial da União. A medida estabelece diretrizes para integrar critérios sociais, ambientais, econômicos e de gestão nas compras e contratações realizadas pelo Estado. A coordenação da estratégia ficará a cargo do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. De acordo com a pasta, a iniciativa prevê a harmonização de normas existentes, a ampliação da atuação da comissão interministerial responsável pelo tema e a adoção de critérios socioambientais nos processos de contratação pública. Ainda segundo o Ministério, também estão previstas ações de modernização dos sistemas de compras, com foco em digitalização e inovação tecnológica. O decreto define instrumentos como planos de ação, planos anuais de contratação, planos de logística sustentável e a taxonomia sustentável brasileira. O plano de ação terá vigência alinhada ao plano plurianual da União e deverá contar com consulta pública para contribuições da sociedade e do setor produtivo. A estratégia passa a orientar as políticas de compras públicas em âmbito federal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
A indústria brasileira avançou em outubro, na comparação com setembro. A informação é de Claudimário Carvalho.
A produção industrial brasileira registrou avanço de 0,1% em outubro, na comparação com setembro, com crescimento em 8 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os maiores destaques foram Goiás, com 6,5%, Mato Grosso, 5,8%, Amazonas, 4,1% e Rio de Janeiro, 4,1%, impulsionados principalmente pelos setores extrativo, químico e derivados de petróleo. Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina e Paraná também mostraram resultados positivos. No Rio de Janeiro, a indústria retomou o crescimento após 2 meses de queda, com destaque para a extrativa, química e derivados do petróleo, que impulsionaram o aumento de 4,1%. Minas Gerais registra a terceira taxa positiva consecutiva, acumulando 3,5% de ganho nos últimos meses, refletindo estabilidade e recuperação industrial na região. Apesar de algumas retrações, como em São Paulo e Rio Grande do Sul, os resultados positivos reforçam a recuperação da indústria em importantes polos do país. Espírito Santo, 18,3%, Amazonas, 12,5% e Goiás, com 11,7%, lideraram os avanços na comparação com outubro de 2024, consolidando o desempenho regional como suporte para o crescimento nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Com foco na ampliação do escoamento e na comercialização de produtos da região amazônica, o governo lançou o programa Florestas e Comunidades Amazônia Viva. José Carlos Andrade tem os detalhes.
O governo do Brasil lançou nesta terça-feira o programa Florestas e Comunidades Amazônia Viva, voltado à ampliação do escoamento e da comercialização de produtos da sociobiodiversidade amazônica. A iniciativa será executada pela Companhia Nacional de Abastecimento em parceria com o BNDES, com investimento de R$ 96,6 milhões do Fundo Amazônia. Os recursos vão ser aplicados ao longo de 2 anos e destinados ao fortalecimento de cadeias produtivas como cacau, cupuaçu, borracha e pirarucu, além de outros produtos da floresta. O programa prevê a aquisição de equipamentos e infraestrutura, como embarcações, silos secadores e estruturas de beneficiamento e armazenamento. O escopo inicial prevê pelo menos 32 projetos com repasses de até R$ 2,5 milhões cada, destinados a cooperativas e associações da Amazônia Legal que reúnam agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, povos indígenas e comunidades quilombolas. Além do apoio direto aos projetos, o governo informou que parte dos recursos será destinada à melhoria de sistemas de informação e gestão de dados sobre os sistemas produtivos da região. O Fundo Amazônia é composto por doações internacionais voltadas ao financiamento de ações de desenvolvimento sustentável na região amazônica. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O presidente Lula sancionou uma lei que amplia a proteção das vítimas de crimes sexuais e aumenta as punições aos agressores. Thaísa Vitória traz os detalhes da nova lei.
Foi sancionada nesta segunda-feira uma nova lei que reforça a proteção de vítimas de crimes contra a dignidade sexual. A norma que altera o Código Penal prevê punições mais rigorosas, novas medidas protetivas e maior acolhimento para vítimas e familiares. As penas para crimes sexuais contra menores e pessoas vulneráveis podem chegar a 40 anos de prisão. Entre as novidades estão a coleta obrigatória de material biológico de condenados e investigados, monitoramento eletrônico de condenados por crimes sexuais e contra a mulher, ampliação do acompanhamento médico, psicológico e psiquiátrico às vítimas e suas famílias e inclusão dos órgãos de segurança pública na atuação articulada prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A lei visa garantir mais segurança à sociedade, proteção efetiva às vítimas e atenção integral às famílias afetadas por crimes sexuais. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória.
Crescimento superior a 800% na busca por pacotes de viagem em 2026 reforça a retomada do turismo. Dilson Santa Fé detalha os números.
A busca por pacotes de viagem para o próximo ano aponta para a continuidade da retomada do setor turístico. Um levantamento da empresa Comparar Seguro de Viagem mostra que o termo pacote de viagem 2026 registrou aumento de 817% nas pesquisas ao longo do último ano. Os números acompanham o crescimento da movimentação nos aeroportos brasileiros. De acordo com o Ministério do Turismo, de janeiro a agosto de 2025, cerca de 84 milhões e 900 mil passageiros passaram pelos terminais do país, considerando pousos e decolagens de voos nacionais e internacionais. O volume representa um aumento de aproximadamente 10% em relação ao mesmo período de 2024, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O estudo aponta ainda que o fluxo internacional também segue em alta. Em outubro, 2 milhões e 300 mil passageiros viajaram para fora do país, crescimento de 9,3% na comparação com outubro do ano passado. No acumulado de 2025, mais de 23 milhões e 500 mil viajantes utilizaram voos internacionais. De acordo com o levantamento, há preferência por pacotes completos, que incluem transporte, hospedagem e assistência. Entre os destinos mais buscados por brasileiros estão Chile, Punta Cana e Disney, seguidos por Cancún, Argentina, Bariloche, Itália, Machu Picchu, Maldivas, Paris e Tailândia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
O Brasil lançou o Plano Nacional de Trabalho Digno para ampliar a inclusão LGBTQIA+. A medida busca fortalecer o enfrentamento à discriminação e ampliar oportunidades de emprego, qualificação e renda. Cláudio Mário Carvalho tem os detalhes.
O governo federal lançou o Plano Nacional de Trabalho Digno LGBTQIA+, uma iniciativa dos Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania e do Trabalho e Emprego. O objetivo é garantir acesso ao trabalho digno, seguro e sem discriminação. O anúncio ocorreu durante a 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, em Brasília. O plano reúne ações integradas entre governo, empresas, sociedade civil e organismos internacionais. Prevê formação, campanhas educativas, incentivo à geração de renda e aprimoramento da fiscalização contra práticas discriminatórias. Também organiza suas ações em 4 eixos: acesso e permanência no trabalho, igualdade de oportunidades, incentivo ao empreendedorismo e fortalecimento da governança com participação social. Instituído por portaria conjunta, o plano consolida uma política permanente de combate à LGBTQIA-fobia no trabalho. A proposta busca ampliar a inclusão laboral, promover a autonomia econômica e fomentar ambientes profissionais mais seguros e equitativos. O governo destaca que o trabalho digno envolve liberdade, igualdade de oportunidades, remuneração justa, proteção social e condições que garantam desenvolvimento pessoal e participação plena na vida econômica e social. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Pesquisa aponta queda no preço da cesta básica em 24 das 27 unidades ou capitais brasileiras. Lucília Araújo.
O preço da cesta básica caiu em 24 das 27 capitais brasileiras em novembro, na comparação com outubro. Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. De acordo com a pesquisa, as maiores reduções foram registradas em Macapá, Porto Alegre, Maceió, Natal e Palmas. Entre os itens que mais contribuíram para a queda estão arroz,
tomate, açúcar, leite integral e café em pó. O arroz apresentou redução de preços em todas as capitais pesquisadas. O tomate ficou mais barato em 26 cidades, enquanto açúcar e leite registraram queda em 24 capitais. O café em pó teve redução em 20 delas. Os menores valores médios da cesta básica foram observados em capitais do Norte e Nordeste, como Aracaju, Maceió e Natal. O maior custo foi registrado em São Paulo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O INSS apresentou um novo balanço sobre os descontos associativos. Vamos saber mais com José Carlos Andrade.
O INSS divulgou nesta segunda-feira, 8 de dezembro, um novo balanço sobre os descontos associativos na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. O levantamento traz dados de consultas realizadas, registros de pedidos e pagamentos efetuados. Segundo o Instituto, o aplicativo e site Meu INSS já somam mais de 1 bilhão 539 milhões de acessos. A funcionalidade específica de consulta aos descontos foi acessada mais de 71 milhões de vezes. Desses acessos, cerca de 37 milhões foram feitos por usuários que não possuem nenhum desconto associativo. Em relação aos pedidos registrados, mais de 6 milhões e 300 mil solicitações foram abertas. A maioria, cerca de 6 milhões e 184 mil, refere-se a beneficiários que não reconheceram os descontos. Outros 130 mil informaram reconhecer as cobranças. De acordo com o governo federal, o principal canal de atendimento foi o Meu INSS, responsável por pouco mais de 54% dos registros, seguido pelos Correios e pela Central 135. No total, 44 entidades associativas foram contestadas e mais de 1 milhão 569 mil respostas com documentação já foram apresentadas pelas entidades. O balanço informa ainda que mais de 4 milhões de pagamentos foram emitidos ou gerados, somando aproximadamente 2 bilhões 747 milhões de reais. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Governo acelera a reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, após o tornado. Vamos saber o que está sendo feito na cidade com Claudimário Carvalho.
Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, segue se reconstruindo um mês após o tornado que destruiu casas e equipamentos públicos. O governo do Brasil destinou mais de 50 milhões de reais para reparos em escolas, ginásio, centro cultural, rodoviária e para assistência humanitária, além de coordenar ações integradas da Defesa Civil, ministérios e sociedade civil. A população recebe apoio psicológico e social em abrigos provisórios com profissionais da Força Nacional do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social. Benefícios como Bolsa Família, Seguro Desemprego, FGTS e BPC foram antecipados para garantir renda imediata às famílias afetadas, enquanto equipes acompanham a limpeza de escombros e a recuperação de serviços essenciais. Os investimentos do governo do Brasil na área social também se conectam ao custeio de alojamento provisório na rede hoteleira e ou em residências. A Itaipu Binacional, situada na fronteira entre Brasil e Paraguai, no Paraná, e vinculada ao Ministério de Minas e Energia, deu suporte imediato e apoio a projeto de obras e estrutura logística. Equipes da empresa participaram de visitas domiciliares, ofereceram escuta, orientaram sobre serviços disponíveis e acompanharam demandas sociais, trabalhistas e de saúde. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E vamos agora falar de saúde. O presidente Lula sancionou uma lei de assistência a mulheres dependentes de álcool. Ladimir Filipim.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 15.281, publicada nesta segunda-feira, dia 8, no Diário Oficial da União. A ação garante assistência específica às mulheres usuárias e dependentes de álcool. A nova norma altera a lei antidrogas e cria uma estratégia multiprofissional e interdisciplinar voltada às mulheres alcoolistas, com atenção especial às gestantes e puérperas. De acordo com o governo federal, a assistência deverá seguir os princípios da universalidade e da integralidade, com ações preventivas e de tratamento contínuas, articuladas entre os diferentes níveis de atenção à saúde. A legislação estabelece que o atendimento considere as necessidades específicas das mulheres, com ampliação do suporte oferecido pelos serviços de saúde e redução dos impactos sociais e sanitários associados ao consumo de álcool. Dados do Ministério da Saúde indicam crescimento do consumo abusivo entre mulheres nas últimas décadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o álcool está associado a milhares de óbitos no país, sendo um fator de risco para diversas doenças. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
A Anvisa publicou o registro da vacina contra a dengue do Butantan. Dilson Santa Fé tem os detalhes.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira, dia 8, o registro da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. A publicação conclui o processo regulatório e autoriza a produção e a comercialização do imunizante no Brasil. Segundo a Anvisa, a vacina passou por todas as etapas de avaliação técnica e regulatória exigidas pela legislação sanitária, que analisam critérios de segurança, qualidade e eficácia, e será ofertada exclusivamente pelo SUS. O imunizante é do tipo tetravalente e indicado para proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue e será aplicado em dose única. Essa é a primeira vacina contra a dengue produzida por um laboratório nacional. De acordo com a agência, mesmo após o registro, o Instituto Butantan deverá manter estudos adicionais e realizar o monitoramento contínuo do uso da vacina na população. A tecnologia utilizada é de vírus vivo atenuado, já empregada em outras vacinas utilizadas no Brasil e em diversos países. A indicação aprovada contempla pessoas de 12 a 59 anos, podendo ser ampliada futuramente, conforme novos estudos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
O Ministério da Saúde superou a meta do programa Agora Tem Especialistas e levou quase 600 médicos especializados a 187 cidades. Claudimário Carvalho.
O Ministério da Saúde superou a meta inicial de 500 médicos especialistas do programa Agora Tem Especialistas, alcançando 577 profissionais atuando em 187 municípios. A iniciativa reduz o tempo de espera por atendimentos de média e alta complexidade, levando especialistas para regiões com maior necessidade e ampliando o acesso da população aos serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS. Dos 577 médicos, 264 são resultado da segunda chamada do projeto Mais Médicos Especialistas e se somam aos 313 já em atuação. A maior parte, 65%, reforça o atendimento no interior do país em especialidades como cirurgia geral, ginecologia, anestesiologia e otorrinolaringologia. O Nordeste concentra 60% dos profissionais, enquanto áreas remotas recebem 24% dos especialistas, incluindo 20% na Amazônia Legal. O programa integra formação continuada em serviço, concursos presenciais e à distância, imersões em cenários reais e mentorias supervisionadas. Instituições como Hospital Sírio-Libanês, AC Camargo, Hospital Albert Einstein e UNASUS conduzem a formação. O objetivo é desenvolver competências estratégicas, ampliar o provimento de especialistas e garantir um atendimento qualificado e mais ágil à população. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E para encerrar o nosso giro, relatório da OMS aponta que Brasil lidera a cobertura de serviços de saúde relacionados à tuberculose. Quem conta isso para a gente é o Vladimir Filipim.
O Brasil mantém uma das maiores taxas de cobertura de serviços de saúde voltados ao enfrentamento da tuberculose, segundo o relatório global Tuberculose 2025 da Organização Mundial da Saúde. O documento reúne dados de 184 países e avalia o avanço das metas da estratégia pelo fim da tuberculose. De acordo com o relatório, 89% das pessoas que desenvolvem tuberculose no país foram diagnosticadas e notificadas oficialmente em 2024. Entre os países de alta carga da doença, o Brasil lidera o índice de cobertura de serviços com mais de 80%, indicador que mede o acesso e a qualidade da assistência em saúde. Outro dado destacado é o aumento de mais de 39% no tratamento preventivo da tuberculose entre contatos de pessoas diagnosticadas. O relatório aponta ainda estabilidade na mortalidade após um período de crescimento associada à ampliação do diagnóstico precoce e do acompanhamento dos pacientes. O Brasil também se destaca por financiar integralmente, com recursos próprios, as ações de enfrentamento da doença. Segundo a OMS, a tuberculose segue como a principal causa de morte por um único agente infeccioso no mundo, apesar da redução gradual da incidência global. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filippin.
Assunto Federal.
E vamos ouvir agora a previsão do tempo para essa quarta-feira, 10 de dezembro. Quem fala com a gente hoje é Danilo Cabral, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Boa tarde, Danilo.
Olá, pessoal. Previsão do tempo para todo o Brasil nas próximas 24 horas. O destaque vai para chuvas na região sul, né? Está sob influência do ciclone extratropical, que está se direcionando para o Oceano Atlântico. Esse ciclone está trazendo bastante estabilidade para a região sul, com pancadas de chuvas e trovoadas e possível quedas de granizo pontual. Também serão observadas rajadas de vento expressiva e essa condição vai ficar mais no centro-leste da região sul. E essas rajadas de vento serão observadas principalmente na costa entre hoje e amanhã. No sudeste também será afetado pelo esse ciclone, né, que vai estar associado a uma frente fria, né, que vai trazer instabilidade também para o sudeste, principalmente em São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro. Pode trazer aí algumas trovoadas e pancadas de chuvas pontuais. No centro-oeste serão observadas algumas pancadas de chuva, principalmente nos estados do Goiás, centro-sul do Mato Grosso e centro-norte do Mato Grosso do Sul. Já na região do norte, serão observadas pancadas de chuvas pontuais também no leste do estado do Pará e algumas chuvas pontuais para todos os estados da região norte. Já no nordeste, serão observadas algumas chuvas pontuais, principalmente desde o Rio Grande do Norte até o Sergipe e também no centro e centro-sul do estado do Maranhão. No quesito das temperaturas, vamos começar pela região norte. A temperatura mínima vai ficar em torno de 20 graus, a máxima de 36, com umidade relativa de 35%. Na região nordeste, temperatura mínima em torno de 17, máxima de 39, com umidade relativa em torno de 20%. Na região centro-oeste, temperatura mínima de 16 graus, temperatura máxima em torno de 34 graus, com umidade relativa em torno de 50%. No sudeste, temperatura mínima em torno dos 14 graus, máxima de 36, com umidade relativa em torno de 40%. No sul, a temperatura vai girar em torno de 14 a 15 graus, a máxima de 28, com umidade relativa em torno de 70%. Meu nome é Danilo Cabral, do Instituto Nacional de Meteorologia, direto para o Assunto Federal.
Obrigado aí, Danilo. Aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário amanhã. Parabéns para Cumari, Goiás, Pocinhos, na Paraíba, Alvarães, no Amazonas e Colorado, no Paraná, que fazem aniversário nessa quarta-feira, dia 10. É hora de abrir aqui o nosso Comunica BR rapidinho para dar uma passada aqui conferindo algumas das ações do governo federal na sua cidade. Cumari tem 162 contratos no Plano Safra este ano para financiamento da produção. 148 contratos para o agro, ficando com R$ 84.400.000, e 14 contratos via Pronaf para agricultura familiar com R$ 1.000.000. Pocinhos, na Paraíba, tem 3.643 famílias que recebem, em média, R$ 696 por mês no programa Bolsa Família. A gente olhou também o Bolsa Família lá no Amazonas. Alvarães tem 3.334 famílias que recebem, em média, R$ 760 por mês através do Bolsa Família. E Colorado, no Paraná, teve duas fiscalizações ambientais este ano. Foram realizadas duas fiscalizações ambientais pelo pessoal do IBAMA e resultou em duas infrações. Então estava todo mundo errado. Acarretaram aí multas de R$ 250.000 para o pessoal lá em Colorado, no Paraná. Tem que respeitar a legislação ambiental, né? Continue com a gente, porque ainda hoje tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, faltam 13 minutos para as 5.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E o governo do Brasil incluiu a sala Lilás como parte do programa mínimo das necessidades das UBSs e policlínicas. Vamos saber mais no boletim Novo PAC, do lado do povo brasileiro.
Novas unidades de saúde do Novo PAC terão salas Lilás.
Novo PAC, do lado do povo brasileiro.
Reforçando o compromisso do SUS com acolhimento às mulheres em situação de violência, o governo do Brasil incluiu a Sala Lilás como parte do Programa Mínimo das Necessidades das UBSs e Policlínicas. A atualização define diretrizes para que estados e municípios incluam, de forma padronizada e qualificada, esses espaços nos projetos arquitetônicos das novas unidades. A implementação das Salas Lilás nas UBS e demais serviços foi integrada ao projeto de arquitetura e engenharia do Ministério da Saúde, utilizados como referência para novas construções e também nas obras previstas pelo novo PAC. A arquiteta responsável pela coordenação dos projetos de atenção primária e atenção especializada, Mirella Pilon, explica sobre a funcionalidade do espaço.
A mulher, ela chega, ela é direcionada para essa sala de lilás, que inclusive fica numa localização um pouco mais protegida para ter essa privacidade em relação aos outros espaços. Então, em cada um dos projetos, nós discutimos aonde ia ficar essa sala, a melhor localização e a configuração dela, que é de um consultório, mas que dá condições de ter um atendimento multiprofissional. Então, ter mais do que um profissional ali junto, cuidando dessa mulher.
Quer saber mais sobre o Novo PAC por todo o Brasil? Acesse o site gov.br/novopac e fique por dentro.
Você acabou de ouvir o boletim do Novo PAC. O Brasil Mais Produtivo realizou em 3 de dezembro, na sede do Sebrae, no Rio de Janeiro, o último Roadshow 2025. Vamos saber mais sobre o encerramento de mais um ciclo da iniciativa no boletim Brasil a Todo Vapor.
Você está ouvindo Brasil a Todo Vapor.
Começa agora Brasil a Todo Vapor, uma produção da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, sobre a iniciativa do governo federal que está impulsionando a produtividade das empresas brasileiras, o programa Brasil Mais Produtivo. O Brasil Mais Produtivo realizou no dia 3 de dezembro, na sede do Sebrae, no Rio de Janeiro, seu último Roadshow de 2025. O encontro reuniu na capital fluminense técnicos do Senai e do Sebrae e empresários do estado para divulgar casos de sucesso de negócios que aderiram ao programa, soluções práticas e outras oportunidades oferecidas por ele para modernizar e promover a transformação digital do setor produtivo nacional. O Roadshow também apresentou, claro, todas as informações necessárias para empresas industriais e de serviços aderirem ao Brasil Mais Produtivo, um programa que teve um importante amadurecimento este ano com a crescente melhoria de sua governança, de seus mecanismos e ferramentas. Segundo o analista de inteligência do Sebrae Nacional, André Maciel, Os avanços alcançados pelo Brasil mais produtivo em 2025, com a melhora em seus resultados e um crescimento expressivo na base da plataforma e nos atendimentos do programa, devem se consolidar em 2026 e com mais produtos e serviços.
Eu acredito que para o próximo ano é a consolidação desse processo, né? A gente vai ter, a gente está caminhando para o final desse ciclo do programa e acredito que em 26 a gente vai ter tanto um bom funcionamento dos produtos e serviços já existentes, como enquanto Sebrae a gente tem expectativa de estar fortalecendo e crescendo cada vez mais o nosso portfólio de produtos e serviços associados à iniciativa.
Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e com investimentos que superam 2 bilhões de reais, o Brasil Mais Produtivo é a união de forças do Sebrae e do Senai como executores e da ABDI, da FINEP, da Embrapi e do BNDES como parceiros e apoiadores. Interessado em começar 2026 participando com a sua empresa? Não perca tempo, é gratuito. Acesse a página do programa e inscreva-se agora. Anote o endereço brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br. Da ABDI em Brasília, Nelson Aguiar.
O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
No Boletim AGU Brasil, vamos saber como a Força-Tarefa SOS Rio Bonito agiliza a entrega de benefícios às famílias afetadas pelo tornado no Paraná. A parceria entre a AGU e a Justiça Federal do Estado já garantiu mais de R$1 milhão em direitos previdenciários e assistenciais.
A Força-Tarefa SOS Rio Bonito foi criada após a passagem do tornado que devastou 90% da cidade paranaense. O objetivo é conceder de forma rápida direitos assistenciais e previdenciários, que levariam um bom tempo para sair. Em menos de um mês, já foram garantidos benefícios que somam mais de R$1 milhão. O esforço integra equipes da Advocacia-Geral da União, da Justiça Federal e também Estadual do Paraná, do INSS e da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado. Em poucos dias, a AGU analisou 240 processos encaminhados por advogados dos segurados, dentro do projeto 9 Dias, que visa agilizar a resposta ao cidadão. Uma das primeiras a receber, assim que a equipe iniciou os trabalhos por lá, foi Marilda Carvalho Risso, que perdeu o marido na tragédia.
Eu sou a esposa e viúva do Claudino, que faleceu por vítima, né, do tornado que deu aqui no Rio Bonito. A gente ainda está muito abalado, mas eu fico muito agradecida pelo atendimento, pelas palavras. E ser o beneficiado, né, por o INSS tão rápido, que a gente está num momento tão difícil.
Imagine a dificuldade que seria para Marilda, nesse momento de reconstrução dos bens e da vida, ainda ter que lidar com trâmites burocráticos de um pedido previdenciário. Por isso, a agilidade na concessão, com equipes no local analisando tudo, com prioridade. As ações continuam com novas etapas de atendimento, perícias e análises. A mobilização em Rio Bonito do Iguaçu reforça o compromisso das instituições com a proteção social em situações de calamidade e consolida um modelo de cooperação pública eficiente, ágil e solidário. De Brasília, Tcherena Guimarães.
E no Boletim Conexão Energia de hoje, o governo do Brasil instituiu a Política Nacional de Acesso ao Sistema de Transmissão. Além disso, MME e BNDES promovem debates sobre sistemas de armazenamento de energia para otimizar o setor elétrico. Aperta o play aí, Zé.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O governo do Brasil publicou o decreto que institui a Política Nacional de Acesso ao Sistema de Transmissão, a PNAST. A medida moderniza o modelo de acesso de geradores e grandes consumidores à rede básica e inaugura uma nova lógica de planejamento no país. O objetivo é expandir a capacidade do Sistema Interligado Nacional para atender à transição energética e à nova onda de investimentos industriais estratégicos como plantas de hidrogênio e data centers. A PENASTE foi construída pelo Ministério de Minas e Energia em diálogo com o setor e surge como resposta ao forte crescimento de fontes renováveis, especialmente as eólicas e solares, e à expansão acelerada do mercado livre de energia. A nova política reorganiza o processo de conexão ao introduzir as chamadas temporadas de acesso. Este mecanismo substitui o regramento por ordem de chegada, a antiga fila por análises em lote, com seleção por critérios técnicos e competitivos garantindo o uso racional da rede. As temporadas de acesso ocorrerão no mínimo 2 vezes por ano. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a PENASTE é fundamental para o futuro energético do país. O Ministério de Minas e Energia e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, promoveram um debate sobre os sistemas de armazenamento de energia. O encontro reuniu especialistas e empresas do setor, discutiu o papel da tecnologia no aumento da segurança e eficiência do setor elétrico brasileiro e como o armazenamento pode otimizar a integração de fontes renováveis. Os debates fazem parte da construção da Política Nacional de Armazenamento de Energia, coordenada pelo MME, que busca consolidar o Brasil como liderança mundial na transição energética. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação de Samantha Hânia, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
A Anatel e a Claro assinaram um acordo que prevê 2 bilhões e 400 milhões de reais em investimentos e encerram várias ações judiciais. Vamos saber mais agora com Valquíria Henriques.
A Claro, a Anatel e o Ministério das Comunicações fecharam um acordo que muda o modelo de atuação da operadora nos serviços de telefonia fixa de longa distância, tanto nacional quanto internacional. A conciliação foi conduzida pela Advocacia Geral da União, com o objetivo de encerrar disputas judiciais entre as partes, além de garantir investimentos bilionários no setor de telefonia. Até agora, a Claro operava no chamado regime público de concessão. Nesse modelo, a empresa tinha obrigações rígidas impostas pelo governo, como metas de universalização do serviço. Ou seja, precisava levar telefonia fixa a todos os brasileiros, mesmo em locais onde não havia viabilidade econômica. Com a migração para o regime de autorização, o funcionamento passa a ser diferente. A empresa deixa de seguir o modelo antigo e passa para um contrato mais moderno, focado em compromissos de investimento. Em vez de cumprir metas de universalização de telefonia fixa, que já perdeu a relevância com o avanço da internet, a Claro agora deverá aplicar recursos diretamente em infraestrutura digital e no atendimento a regiões onde ainda faltam alternativas de conectividade. O procurador da Fazenda Nacional, Daniel Azeredo Alvarenga, da AGU, que participou da mesa de conciliação, avaliou a importância desta mudança no modelo de regulação no setor de comunicação.
O modelo de adaptação atualiza a política pública para uma realidade tecnológica atual. O modelo de concessão ele foi criado nos anos 90, quando o telefone fixo era o centro das telecomunicações. Mas esse serviço perdeu relevância, gera custos altos, litígio, insegurança. Esse acordo representa um marco muito importante, tanto no aspecto regulatório quanto econômico, porque viabiliza esses investimentos privados muito importantes, reduz muitas controvérsias de alta complexidade, com potencial de impacto fiscal alto também, e reforça a mediação como um instrumento de solução cooperativa de conflito.
O compromisso assinado não é pequeno. O termo de conciliação aprovado pela Anatel prevê 2 bilhões e 400 milhões de reais em investimentos. Além disso, estabelece obrigações para a empresa, que tratam da ampliação da oferta de serviços, como a expansão da rede de fibra ótica e do sinal 4G para localidades e trechos rodoviários ainda sem acesso a essa tecnologia. Outro encargo importante é a manutenção de telefones públicos ou pontos gratuitos de comunicação em mais de 1.700 localidades até 2028. O termo de conciliação encerra processos administrativos e judiciais antigos relacionados às concessões de longa distância, colocando fim a discussões históricas sobre valores e bens reversíveis. De Brasília, Valquíria Henriques.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O Instituto de Matemática Pura e Aplicada, INPA, lançou a Olimpíada de Professores da UBMEP Mirim. Olha que legal. A primeira edição deve ser realizada em 2026. Saiba mais com a repórter Mariana Leite.
Minuto Ciência.
O Instituto de Matemática Pura e Aplicada, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, anunciou a criação da Olimpíada de Professores da UBMEP Mirim. A primeira edição está prevista para ocorrer em 2026. Desenvolvida em parceria com a B3 Social e com o apoio acadêmico da Associação Nacional dos Professores de Matemática, a iniciativa é voltada a docentes dos anos iniciais do ensino fundamental. De acordo com o diretor-geral do INPA, Marcelo Viana, a competição beneficiará tanto os professores quanto os alunos.
O que nós estamos fazendo agora é dar um passo à frente, conferindo aos próprios professores, aos próprios docentes dos anos iniciais do ensino fundamental, o protagonismo. Agora, eles têm uma Olimpíada para o professor, em que o próprio professor vai receber a distinção por seu desempenho. E os beneficiários serão os próprios docentes, mas também as crianças, já que a Olimpíada vai viabilizar a realização de projetos conduzidos pelo professor para beneficiar o aprendizado da matemática pelas crianças, pelos seus alunos.
A nova Olimpíada nasce como desdobramento da UBMEP Mirim, criada em 2022 pelo INPA para estudantes do segundo ao quinto ano do ensino fundamental. A prova para os professores será aplicada juntamente com a segunda fase da UBMEP. Após a aplicação, as avaliações serão corrigidas pelo INPA. Para a primeira edição, serão oferecidas 25 medalhas de ouro, 50 de prata, 100 de bronze e 500 menções honrosas. Todos os medalhistas receberão a oportunidade de fazer um curso de formação online. No caso dos primeiros colocados, haverá ainda uma etapa presencial do curso no Rio de Janeiro. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
O Bolsa Família atingiu recorde no acompanhamento escolar desde a retomada em 2023. A taxa chegou a quase 90%. Vamos saber mais no boletim do MDS.
O programa Bolsa Família alcançou o maior índice de acompanhamento escolar desde a retomada em 2023. A taxa chegou a 87,7%, com 15 milhões e 690 mil crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos monitorados. As faixas etárias de 6 a 15 anos e de 4 a 5 anos também apresentaram desempenho expressivo, com acompanhamento de 89,9% e 82,7%, respectivamente. Os dados são referentes aos meses de agosto e setembro de 2025. O acompanhamento é realizado por meio de parceria entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Ministério da Educação, os estados e municípios. A diretora de condicionalidades do Bolsa Família, Itanamara Guedes, destaca que as condicionalidades do programa são compromissos do poder público para que as famílias beneficiárias tenham acesso a políticas de educação e saúde.
Compreendendo que as políticas públicas elas são essenciais, né, para o combate à pobreza, e é dessa forma que as condicionalidades estão estruturadas, e também compreendendo a importância das condicionalidades para romper com o ciclo intergeracional da pobreza, ou seja, para que as próximas gerações, né, oriundas das nossas crianças e adolescentes do Bolsa Família, elas possam ter acesso a outras políticas e elas consigam ter melhores condições de vida.
Entre agosto e setembro, o número de alunos classificados como não localizados caiu para 1 milhão e 700 mil. Este é o menor patamar desde o início do novo programa. Alunos não localizados são crianças e adolescentes cujas informações escolares não foram registradas pela rede de ensino no sistema Presença durante o período de acompanhamento. Sem esses dados, não é possível confirmar se o estudante está matriculado e frequenta regularmente a escola. Para sustentar a queda dos alunos não localizados, o MDS vai enviar, ainda em dezembro, mensagens de SMS para famílias com crianças e adolescentes ainda sem registro escolar no sistema Presença. Reportagem Érica Brás.
Por meio de portaria, o Ministério da Educação redistribuiu quase 2.700 cargos e funções de universidades federais. A ideia é adequar a gestão das universidades às demandas atuais e ampliar a eficiência administrativa. Vamos lá, Zé, roda aí o Boletim MEC.
O Ministério da Educação publicou nesta sexta-feira, 5 de dezembro, a portaria que trata da redistribuição de mais de 1.600 cargos de gestão para as universidades federais. O objetivo é fortalecer as instituições, garantindo mais eficiência para atender às demandas da comunidade e suporte às atividades acadêmicas. O ministro da Educação, Camilo Santana, explicou que a criação de novos cargos vai modernizar a gestão das universidades após 13 anos sem atualizações.
Você sabe há quanto tempo não era criado um cargo ou função na nossa universidade? Desde 2012, há 13 anos atrás. E o que é que significa isso? Significa que nós vamos melhorar a qualidade da gestão da nossa universidade, nossos cursos. Por exemplo, cursos que foram criados durante esse período que não tinha coordenador, né? Função para o coordenador. Agora vai ter um cargo, uma função para o coordenador. Então isso significa modernizar a gestão, garantir qualidade na oferta dos nossos cursos aos nossos estudantes em todas as nossas universidades.
A redistribuição considera as necessidades específicas de cada universidade e assegura maior equilíbrio na distribuição da força de gestão entre as instituições, considerando o crescimento institucional, expansão de camping, ampliação da oferta de cursos e aumento do número de estudantes. Para saber mais informações, acesse as nossas redes sociais ou nosso portal gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Reportagem Lorena Coelho.
O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. E abrimos o Momento Serviço de hoje com um alerta da Receita Federal para uma nova modalidade de golpe. Vamos saber mais no boletim Brasil contra Fake.
Brasil contra Fake.
É golpe os alertas falsos de inscrição na dívida ativa enviados pelo WhatsApp, Telegram e outros aplicativos de mensagem.
Os criminosos utilizam nomes e CPFs reais dos contribuintes para criar páginas falsas de cobrança que imitam o visual do GovBR. As mensagens dos golpistas inspiram urgência e pressa, com prazos curtos demais e ameaças de cancelamento de chave Pix, suspensão do CPF e bloqueio de bens e valores.
Nem a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e nem a Receita Federal fazem cobranças por meio de aplicativos de mensagem e muito menos enviam comunicados com prazos curtos, cobrando pagamento imediato.
Cancelamento de chave Pix e a suspensão do CPF também são ameaças vagas. Os bloqueios de bens ou valores ocorrem apenas em casos autorizados pelo Poder Judiciário.
Os endereços dos sites oficiais do governo sempre terminam em gov.br. O ECAC, Centro Virtual de Atendimento, é o canal da Receita Federal e é acessado por meio de perfil no GovBR.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apenas se comunica com pessoas físicas e jurídicas por meio de SMS a partir do remetente 29347 e nunca solicita dados como o CPF. Pessoas físicas podem consultar, negociar ou pagar débitos com a União no portal regularize.pgfn.gov.br. O acesso também é feito por meio de perfil gov.br.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Marcos Lacerda
e Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/brasilcontrafake.
As matrículas para os cursos de formação do Concurso Público Nacional Unificado 1 foram prorrogadas. Os detalhes com Lucília Araújo.
As matrículas para os cursos de formação do Concurso Público Nacional Unificado 1 foram prorrogadas. As candidatas e os candidatos convocados na segunda chamada agora têm até às 11 horas e 59 minutos da noite do dia 12 de dezembro para realizar a matrícula. O procedimento deve ser feito na página da carreira correspondente, disponível no site da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. A confirmação da matrícula vai depender da análise da documentação enviada e será concluída em até 7 dias úteis. A formação inicial será realizada no modelo presencial e contempla 5 carreiras. Para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental, a carga horária é de 580 horas, com aulas de 21 de janeiro a 26 de maio de 2026. O curso de analista de comércio exterior terá 380 horas, de 21 de janeiro a 28 de abril. Já as formações para analista de tecnologia da informação e analista técnico de políticas sociais terão 440 horas cada, com início entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro. A carreira de analista de infraestrutura também contará com 440 horas de formação. As orientações completas sobre o processo de matrícula estão disponíveis no site da ENAP. Acesse enap.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E está chegando ao fim o nosso Assunto Federal. Eu volto amanhã às 16h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você, Rádio Gov. Tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.